As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Está dado o primeiro passo para que a Festa dos Tabuleiros chegue a Património Imaterial da Humanidade da Unesco. O Salão Nobre da Câmara de Tomar foi palco para a apresentação do inventário científico que suporta a candidatura a Património Cultural e Material Nacional, um estatuto para o qual dezenas de pessoas trabalharam no decurso dos últimos meses, numa estreita colaboração entre a Autarquia e o Instituto de História Contemporânea. Perante uma sala cheia, restam poucas dúvidas de que a Festa dos Tabuleiros merece atingir essa dimensão mundial, uma dimensão expressa na sua riquíssima história, na interação com a comunidade, no respeito pelo património. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, abriu a sessão referindo que a Festa dos Tabuleiros é espírito de partilha, recuando 5 anos para dar conta do processo que conduz a esta candidatura a Património Cultural e Material Nacional, naquele que é o primeiro passo para o Património Imaterial da Humanidade e da Unesco.
A Festa dos Tabuleiros é a partilha. E como é que todo este momento, que, volto a dizer, é histórico, começou? Começou precisamente de uma partilha, de uma conversa entre mim e o Instituto de História Contemporânea na pessoa da doutora Fernanda Rolo. Foi uma conversa que já se iniciou há 5 anos atrás, talvez, o processo foi, às vezes não andava a cidade que nós queremos, e também a festa só se realiza de 4 em 4 anos e, portanto, é preciso que consigamos apanhar todos os momentos da festa. E é importante para nós porque, apesar de nós, há décadas, diria eu, falarmos que queremos inscrever a Festa dos Tabuleiros enquanto património da humanidade, o que é certo é que ele nem no património nacional e material está inscrito. E, portanto, qualquer caminhada começa com o primeiro passo. E este é o primeiro passo. E ele só é possível porque todas e todos trabalharam para que a Festa dos Tabuleiros, e nomeadamente a Festa de 2019, que fará parte do dossiê de candidatura a Património Nacional, à inventariação de Património Nacional e Material, fosse possível. E foi uma festa linda.
Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, classificou como maravilhosa a forma como se trabalhou no concelho, confessando-se orgulhosa por ser tomarense.
A vida faz-se de pequenos passos. E, no fundo, a Festa dos Tabuleiros tem-se vindo a construir ao longo dos anos. A nossa responsabilidade este ano, enquanto Comissão Central, era corresponder a todo o trabalho que foi feito ao longo destes anos todos, saber responder ao povo deste concelho, que de uma forma brilhante se uniu e mostrou orgulhoso o que sente, o que vive através da Festa dos Tabuleiros. A festa em honra do Divino Espírito Santo, a festa da partilha e da solidariedade, da união, esteve presente mais uma vez. Foi maravilhoso ver como se trabalhou neste concelho, como os senhores presidentes de junta lideraram nas suas juntas todo este processo que culminou, se assim se pode dizer, com o cortejo dos tabuleiros do dia 7 e depois com o Bodo Pesa, no fundo a essência da nossa festa, no dia 8. Dizer que sinto orgulho em pertencer a este concelho, já o tenho dito muitas vezes, e sinto uma honra enorme em fazer parte deste povo.
Paulo Godinho, do Instituto de História Contemporânea, referiu que o acompanhamento à Festa dos Tabuleiros foi um privilégio, não hesitando em dizer que os tomarenses devem estar orgulhosos de um evento ímpar.
Por que é que eu penso que em Tomar só podem ter um imenso orgulho em querer passar para os vindouros de dentro e de fora, porque as comunidades também são comunidades para o mundo? Por que é que eu penso que esta festa é ímpar e por que é que todas e todos que estão nesta sala têm de se sentir bastante orgulhosos? Foi difícil conter as lágrimas em vários momentos desta festa. Eu acho que sou uma investigadora, até pela idade, bastante experimentada. Há um momento, que é o momento em que o cortejo entra nesta praça e em que, numa sincrónica majestade, todos os tabuleiros são erguidos ao mesmo tempo. Eu acho que para todos os que assistimos a isso só uma vez, que é o meu caso, sei que a minha vida teve um antes e teve um depois, mas que ninguém passa por um momento daqueles sem sentir que uma comunidade, naquele momento, ao pôr-se em sintonia, está a dizer que existe como tal, como comunidade.
André Camponês, bolseiro e investigador, que desde novembro tem estado em Tomar a trabalhar neste processo para o Instituto de História Contemporânea, não escondeu a emoção perante tudo o que viu durante estes meses, não tendo dúvidas de que a Festa dos Tabuleiros é única, referindo que o testemunho mais antigo é a coroa da Ceceira, que data de 1544.
O testemunho mais antigo é a coroa da Ceceira de 1544, o que atesta o devido histórico desta festa. Sabemos também que existem confrarias, ou que existiram confrarias dedicadas ao Espírito Santo, nomeadamente a confraria de Carregueiros, de 1844, o primeiro tombo, a de São Mateus da Junceira, cuja documentação se encontra entre 1744 e 1867. Final do século XIX, a primeira referência escrita à Festa dos Tabuleiros, como a conhecemos hoje, aparece nas atas da desaparecida Filarmónica de Tomarense, onde se diz que foram gastas, passo a citar, por 42 folhas de papel para a Festa do Espírito Santo, 1260 réis, por 22 folhas de papel pautado para a Missa e Festa do Espírito Santo, 660 réis. Ora, só a partir do aparecimento dos semanários tomarenses, nomeadamente o jornal Emancipação, 1869, e o jornal A Verdade, em 1880, é que nós temos informações precisas da estrutura ritual, do modelo organizacional da festa. Ela perde a periodicidade em 1895. Era uma festa anual, como vocês sabem, e perde essa periodicidade em 1895. Independentemente da interpretação de um dos grandes historiadores de Tomar, o Amorim Rosa, afirma que essa suspensão festiva se deve ao facto de se querer guardar dinheiro para a construção da estátua do Gualdim Paes. A estátua foi só em 1940 inaugurada, portanto, essa tese cai um bocadinho por terra. A festa voltaria em 1901, portanto, 6 anos de suspensão festiva. Repetiu-se em 1903, 1905, 1908, 1910 e 1914. Um novo hiato temporal iria perdurar. Ela viria a ser realizada em 22, 29, 34. Em 40, ela foi enquadrada na comemoração do duplo centenário da Restauração da Independência e viria a ser revitalizada em 1950 nos formatos que se encontram mais próximos daquilo que nós conhecemos atualmente da festa.
Na sequência do processo de constituição das listas candidatas às eleições legislativas do próximo 6 de outubro, Isilda Aguincha comunicou ao Presidente do PSD a sua indisponibilidade para fazer parte da lista de candidatos pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Numa missiva enviada a Rui Rio, Isilda Aguincha, cujo nome figurava no 9º lugar da lista de candidatos do PSD, refere não autorizar a sua inclusão nas candidaturas aprovadas esta quarta-feira pela Comissão Política Nacional. Isilda Aguincha contesta a forma como o processo da escolha dos nomes decorreu, tanto a nível distrital como nacional, que acusa de ter sido um serviço a causas pessoais que, em nada, contribui para o futuro do país. A atual Presidente da Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo e Presidente da Assembleia Municipal do Entroncamento e ex-deputada refere ter aguardado que a consideração de currículos que os TSD remeteram, embora a Distrital de Santarém não os tenha pedido, e de percursos, para além do perfil aprovado e que no caso do Distrito foi ajustado às conveniências, viesse a ser considerada numa análise cuidada que se pressupunha vir a existir quando foi anunciado que as propostas de candidatos deveriam ser remetidas à Comissão Política Nacional por ordem alfabética, referindo ainda que o respeito pelo partido e pelo país não podem sobrepor-se à sua dignidade pessoal, não concebe que um percurso profissional sólido e o trabalho e dedicação à causa pública, com provas dadas, quer em termos autárquicos, quer em mandato parlamentar, sejam ignorados ou menorizados.
Rádio F, a primeira a informar.
Em territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve esta quarta-feira 6 homens com idades compreendidas entre os 23 e os 49 anos e uma mulher de 46 anos por tráfico de estupefacientes nos concelhos de Pombal e Marinha Grande. No âmbito de uma investigação que decorre há cerca de 7 meses por tráfico de estupefacientes praticado nos concelhos de Pombal, Leiria e Marinha Grande, os militares deram cumprimento a 15 mandados, dos quais 3 de detenção, 6 de busca em residências e 6 em veículos, culminando na detenção de 7 suspeitos. Um dos indivíduos foi detido em flagrante delito quando transportava no seu veículo cerca de 5 quilos de haxixe no intuito de abastecer os concelhos anteriormente referidos. Das diligências realizadas foram apreendidas 10.286 doses de haxixe, 119 doses de anfetaminas, 8 plantas de cannabis, 3 doses de cocaína, uma estufa artesanal destinada ao cultivo de plantas de cannabis em uma balança, 3 veículos automóveis, 3 munições de calibre de guerra, 12 telemóveis, um tablet e um computador e 8 mil euros em numerário. Dos 7 detidos, 4 têm antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime e outros 2 por roubo com recurso à arma de fogo. Os indivíduos permanecem detidos nas instalações da GNR, sendo presentes hoje ao Tribunal Judicial de Leiria para a aplicação das medidas de coação. Esta ação contou ainda com o empenhamento de 30 militares dos comandos territoriais de Leiria, Coimbra e Santarém.
Rádio Elf, a primeira a informar.
Realização em simultâneo das obras já em curso na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e na Várzea Grande, a iniciar no mês de setembro, poderão vir a agravar a mobilidade na cidade de Tomar no decorrer de largos meses. Chamada de atenção foi levada à reunião do Executivo pelo vereador José Delgado, do PSD, que referiu ser necessário elaborar o quanto antes um estudo de mobilidade face às implicações das duas empreitadas.
A nossa preocupação é que isto não vai ser fácil, em termos de gestão de espaços, porque vai haver interação e conflito, entre aspas, entre as duas empreitadas, que tem a ver com a mobilidade. E então, a preocupação é que, nesta fase, se faça uma análise da implicação de cada uma das empreitadas, como um todo. Nós sabemos que a adjudicação são duas obras independentes, mas elas vão obrigatoriamente colidir uma com a outra. Primeiro porque estão numa zona confinante, segundo porque elas vão estar em execução em simultaneidade. Então, o que é que nós alertamos? É que seja feito um estudo global em termos de mobilidade, porque ao estancarmos uma zona, não podemos esquecer que a outra também vai estar em obras. Portanto, é importante que seja solicitado às duas empresas a quem foram adjudicados os trabalhos, façam uma análise da sua própria empreitada, mas depois que haja, os serviços consigam fazer aqui um trabalho de conjugação das duas empreitadas para que não haja conflitos, senão vamos chegar a um ponto em que não se consegue circular em Tomar. Hoje, se fizermos essa análise, se os serviços da Câmara e tem gente que sabe fazer isso, fizerem a compatibilização destas situações, o faseamento e a liberdade de espaço e de vias, nomeadamente a necessidade de mudar de sentidos de trânsito, isto é extremamente importante para que as obras decorram com normalidade e que a cidade não afeta as obras, mas as obras também não afetem a cidade. Nós sabemos que há sempre ruído das obras, há um sacrifício pela execução de obras, mas eu acho extremamente importante, porque as variantes não são muitas, e se este trabalho não for feito de conjugação, de aferição das implicações em termos de mobilidade das duas empreitadas em simultâneo, vamos ter pontos críticos na cidade difíceis de gerir.
Na resposta à Presidente do Município, Anabela Freitas, confirmou que a obra da Várzea Grande arranca em setembro, garantindo que a questão está a ser analisada, sendo que no caso da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira já existe o cronograma da obra.
A Nuno Álvares já iniciou, houve agora uma alteração da colocação do estaleiro, que foi para ser colocado o estaleiro naquele espaço onde era a pensão Nuno Álvares, e portanto o estaleiro é aí. O edital para a interrupção do trânsito está feito desde o dia 9, que foi quando começou a empreitada. Sei que a empresa tem andado a contactar os moradores e os comerciantes para saber as horas de entrada e saída, para causar o mínimo impacto possível nas pessoas que ali moram e também nos comerciantes que ali estão, e portanto nós temos aquilo que é o cronograma de obra de trabalhos da empreitada Nuno Álvares, que vai começar de sul para norte. A Várzea Grande irá iniciar obras em setembro e, portanto, como diz, e muito bem, estamos com tempo a tratar da conciliação das duas empreitadas. Vamos ouvir qual é a proposta da nova empresa, da empresa da Várzea. Temos aquilo que é o que será o plano de sinalização e de corte de via da empresa que vai estar a fazer a Nuno Álvares e, portanto, vamos conciliar os dois planos, aquilo que são as duas empreitadas, até porque na empreitada da Várzea Grande tem que terem atenção uma outra coisa, é por onde é que eles vão começar, de forma a que o impacto na diminuição do estacionamento seja o menor possível pela evolução dos trabalhos. E, portanto, precisamos de perceber isso, que é para iniciarmos a obra em setembro, descansados em que há o mínimo impacto possível. Vai haver sempre impacto no trânsito, mas que seja o mínimo possível.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai contratualizar os serviços interurbanos para ver-se que neste processo a inclusão dos serviços de transportes urbanos de Abrantes e de Tomar, bem como alguns serviços de transporte escolar especializado. O Conselho Intermunicipal decidiu ainda que o contrato de serviço público de transporte de passageiros terá uma vigência inicial de 4 anos, podendo ser renovado por um período de 2 anos. Neste âmbito, é de salientar que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo assume atualmente as competências da Autoridade de Transportes para os serviços de transporte público de âmbito intermunicipal e municipal que servem o território do Médio Tejo, executando os serviços de transportes urbanos e serviços realizados pelo município de Vila de Rei através de meios próprios. Esta competência, recorde-se, surge no contexto da estratégia aprovada para a organização de competências da Autoridade de Transportes no Médio Tejo e de acordo com os contratos interadministrativos de delegação de competências celebrados entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os municípios da região. Atualmente, o regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros estabelece que até 3 de dezembro deste ano deverá estar concretizada a contratualização de todos os serviços públicos de transporte de passageiros pelas autoridades de transportes competentes, o que potencia a que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo leve a efeito todo o procedimento contratual a finalizar até outubro de 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está à porta mais uma edição da Festa do Imigrante, o Tepenicar, que terá lugar de 9 a 11 de agosto em Ferreira do Zêzere, para além dos sabores das iguarias da região, que podem ser degustadas nas tasquinhas que envolvem a Praça Central. Terá ali também lugar a mostra industrial e comercial de empresas do concelho, a par com a exposição de maquinaria agrícola e veículos, artesanato, animação musical, filarmónicas, folclore e feira do livro. Nota de destaque ainda para os concertos a decorrer nas noites de festa. Esperam-se milhares de pessoas neste evento, já uma referência da animação cultural não só em Ferreira do Zêzere, mas também na região. Jacinto Lopes, o Presidente da Autarquia Ferreirense, antecipou esta realização em entrevista à nossa redação.
Podemos esperar mais uma grande edição do Tepenicar e, como bem disse, uma iniciativa da Câmara Municipal que transvasou as fronteiras do concelho, portanto com um âmbito já regional. É uma aposta que fazemos há alguns anos e que tem dado bons resultados. É uma aposta que fizemos para divulgar Ferreira do Zêzere, as nossas gentes, e para atrair turistas a Ferreira do Zêzere para virem-nos visitar. E este ano apostamos novamente num cartaz forte, com no dia 9 com o Fernando Daniel, no dia 10 com os Anjos, portanto acreditamos que vai ser mais um grande sucesso. É um belo cartaz em termos de artistas, mas também temos os nossos habituais petiscos. Temos 17 barraquinhas este ano, com os petiscos de Ferreira do Zêzere, e aproveito desde já para convidar todos aqueles que estiverem a ouvir para nos visitarem, porque acredito que não vão ser decepcionados.
Para além desta componente ligada à restauração, às tasquinhas, também à componente musical, há outros espaços culturais, nomeadamente comércio, artesanato, não é?
É verdade, temos artesanato, temos também a exposição dentro do nosso mercado de várias atividades comerciais, industriais, do nosso concelho, também na área dos serviços, portanto temos estado a alargar ao longo destes anos também o número de empresas e também a diversificar as atividades, portanto podem vir ver em loco o que melhor se faz em Ferreira do Zêzere. Temos também uma feira do livro dentro desse espaço, para além de que mostramos o que é tradicional. Temos a nossa filarmónicas, o nosso folclore, os nossos ranchos folclóricos, portanto, temos todo um vasto conjunto de atividades que atraem pessoas. Temos também, e queremos diversificar, há alguns anos começámos a incluir também equipamentos agrícolas e também viaturas. Portanto, temos quem quiser, quem andar a pensar em comprar uma nova viatura, também pode passar por Ferreira do Zêzere a montar algumas em exposição. Portanto, queremos que este evento seja cada vez mais eclético, digamos assim, em termos de oferta. Queremos chegar a vários públicos, porque sendo uma oferta mais diversificada, com certeza conseguimos atrair sempre mais pessoas.
Ou seja, essa componente tradicional não se irá perder, mas a inovação vai estar sempre, ou será sempre, uma prioridade para a Câmara de Ferreira do Zêzere, para atrair novos públicos.
É verdade, queremos mostrar o que é nosso, o que é histórico, o que são as nossas raízes, mas temos de pôr sempre também algo novo para que haja vontade de vir a Ferreira do Zêzere, porque acredito que vir a um local, ver sempre as mesmas coisas, também acaba por cansar. Temos de ser realistas. Portanto, todos os anos tentamos introduzir algo novo para que as pessoas sintam vontade de vir e também para atrair novos públicos.
De forma a assinalar o Dia Internacional da Juventude, o município de Torres Novas vai promover no dia 12 de agosto uma iniciativa direcionada aos jovens com idades entre os 14 e os 30 anos. As piscinas municipais Fernando Cunha serão de frequência gratuita para os jovens durante este dia, existindo ainda uma Summer Pool Party com o DJ set Hugo Luz. O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de agosto por resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, que reuniu em 1998 em Lisboa. Este ano as comemorações têm como tema a educação transformadora, onde se pretende elevar os esforços para tornar a educação mais relevante, mais equitativa e inclusiva para todos os jovens, como diz o objetivo 4 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.